Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Shelach. O shiur de hoje é uma continuação de nosso último shiur, quando discutimos e elaboramos sobre o conceito do Pesach Sheni, o segundo Pesach. E vamos agora fazer um breve resumo sobre o que falamos em nosso último shiur e depois vamos continuar. Encontramos na Torá um assunto muito importante, aonde aprendemos que nunca é tarde demais. A Torá nos relata que haviam pessoas impuras e por isto estavam impossibilitadas de oferecer o sacrifício do Pesach. E eles se aproximaram para Moshe Rabbeinu e falaram as palavras Lama Nigara. Por que que vamos sair perdendo? Será que não existe uma segunda chance? Moshe Rabbeinu, após de consultar a ordem divina, avisou os Bnei Israel que existe uma segunda chance. O primeiro Pesach é no 15º dia de Nissan. E o primeiro Korban Pesach, a primeira oportunidade de oferecer Korban Pesach, é no 14º dia de Nissan à tarde. E a segunda chance é justo um mês depois. No 14º dia do mês do Iyar, 30 dias após a data original, cada pessoa que estava impossibilitada de trazer seu sacrifício na primeira data, a Torá oferece para ele uma segunda possibilidade. Entretanto, vimos três maneiras como caracterizar esta opção. Ou, se o segundo Pesach é um regel bifnei atzmo, é considerado um dia festivo por si só, é um Chag independente. Ouvimos mais uma opinião, mais uma maneira de entender o dia, que é Tashlumim de Rishon, é uma forma de poder resolver um assunto pendente, que mesmo quando uma pessoa transgrediu, é intencionalmente, não trouxe seu Korban, sua oferenda, na primeira data, a Torá oferece uma oportunidade que deve ser encarada como uma forma do pagamento de uma dívida que ainda existe. Por isso, se a pessoa, por qualquer motivo, não conseguiu aproveitar este segundo prazo, apesar que isto era involuntariamente, mesmo assim, o pagamento já entrou em vigor a partir da primeira data. O fato dele não conseguir pagar significa apenas que a pessoa sai perdendo porque ele não conseguiu fazer uso deste segundo prazo. Há mais uma maneira de entender o conceito do Pesach Sheni, do segundo Pesach. Não é um Chag por si só. Também não é uma forma de resolver um assunto pendente. Mas Pesach Sheni é o segundo prazo que a Torá estipulou desde o início. Ou seja, quando a Torá nos ordenou que cada Yehudi deve trazer seu Korban Pesach, logo estipulou prazo 1 e prazo 2. Antes de vencer o prazo 2, jamais que a pessoa pode ser responsável ou punida pelo fato que ele não trouxe seu Korban, porque ainda não venceu o segundo prazo. De tal maneira, se no segundo prazo a pessoa era impossibilitada e involuntariamente não trouxe seu sacrifício, a pessoa é isenta de qualquer consequência. Pelo fato que no segundo prazo, a pessoa involuntariamente não trouxe seu korban, seu sacrifício. E esta opção se chama Takanta de Rishon, é mais uma opção, é mais um prazo, que somente quando o segundo prazo vence e a pessoa voluntariamente não trouxe seu sacrifício, que a pessoa se torna responsável pelos seus atos. Ou seja, o segundo prazo que a Torá oferece é o que torna a pessoa ou responsável ou isenta. E para entender bem estas três opiniões, um hak por si só, uma forma de resolver uma dívida pendente, ou um segundo prazo para resolver esta mitzvah, a Hassidut nos explica a diferença entre Pesach Rishon e Pesach Shini, entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach. No Pesach Rishon, os Bnei Israel estavam que nem uma criança recém-nascida. Não tinham pecados e eles tiveram as mitzvot da circuncisão e o sangue do Korban Pesach. Eles eram considerados sadikim, pessoas justas. Da mesma maneira como um guerreiro convertido é considerado que Katan Shenolad como a criança que acabou de nascer. O Pesach Rishon representa tzadikim, enquanto o Pesach Sheni representa Balei Tshuva, pessoas que acabaram de se arrepender e perceberam que o caminho que eles seguiram era um caminho errado. E por isto eles confessaram e declararam, Anachnu Tmeim Lenefesh Adam, nós estamos impuros e nós não queremos sair perdendo. A declaração de um Baal Tshuva, de uma pessoa que está se arrependendo. O Baal Tshuva, uma pessoa que se arrepende, se sua tshuva é uma tshuva profunda, se sua tshuva é uma consequência do Ahavá Rabá, de um intenso amor que ele sente para Hashem, ele é capaz de converter e transformar todos os seus pecados para se tornar mitzvot. Isto significa que um Baal Tshuva, trazendo consigo uma bagagem enorme da averó de pecados e transgressões, a partir do momento que ele consegue um nível de tshuva motivada por grande amor para Hashem, ele transforma toda aquela bagagem, todas aquelas averot e transgressões para se tornarem méritos e mitzvot. E através deste processo, o Baal Tshuva consegue elevar, purificar e transformar objetos e assuntos de nosso mundo material e rotineiro em assuntos de Kedushá e santidade, que o tzadik, uma pessoa justa, não tem esta possibilidade. O tzadik não pode e não deve pegar algo que é proibido em nosso mundo e transformar isto para a divindade. Não cabe a ele, cabe a ele somente fazer uso e aproveitar o que Deus lhe permitiu. Bem diferente um Baal Tshuva. O Baal Tshuva, já que ele pecou e transgrediu, quando sua tshuva é totalmente consciente e fundamentada sobre um grande amor para Hashem, de tal forma, se o Baal Tshuva percebe, se não fosse seus averot, seus pecados, que conseguiram distanciá-lo da Hashem, com esta distância terrível que ele está sentindo, o Baal Tshuva é capaz de usar todo o seu passado como um trampolim para se aproximar para Hashem. E por isto diz o Talmud que o Baal Tshuva consegue transformar os seus pecados em méritos, em mitzvot. E agora vai ser mais fácil para nós entender as três opiniões acima mencionadas sobre Pesach Sheni, sobre o segundo Pesach. Takanta de Tshuva. Pesach Sheni representa o conceito de Tshuva. Ou seja, já na hora que a pessoa cometeu um pecado, transgrediu a vontade de Hashem, na hora dele transgredir, já existe o antídoto. Existe o remédio. Logo ele pode optar por caminho de Tshuva, de retificar e consertar a sua falha. Da mesma maneira, quando a pessoa perdeu a sua chance no Pesach Rishon, no primeiro Pesach, logo ele deve saber que existe a segunda possibilidade, o segundo prazo, que é o segundo Pesach. A pessoa deve estar ciente que logo após dele ter pecado, já tem possibilidade dele iniciar o caminho de Teshuvah, dele retificar e consertar a sua falha. Mas Pesach Sheni oferece mais uma possibilidade, que se chama Tashlumim, pagar uma dívida vencida. O que, que isto significa? O Talmud diz que quando uma pessoa peca e transgride a vontade de Hashem, e durante a hora da sua transgressão, durante a hora de seu pecado, ele pensa, eu vou pecar agora e depois farei tshuva. Diz o Talmud, uma pessoa que peca com a intenção de posteriormente corrigir seu pecado e sua falha através de tshuva, en maspikim biyado lasot tshuva, a ele não é dada a possibilidade de consertar sua falha. Mas mesmo assim, diz o Balatanya, im dachak venit chazek, se ele se esforçou demais, e apesar das dificuldades de encontrar o caminho de tshuva, mas se a pessoa insistiu que apesar das adversidades, ele conseguiu fazer sua tshuva, com certeza, mesmo num caso assim, sua tshuva vai ser aceita. Isto que Pesach Sheni também nos lembra. O prazo já venceu. A pessoa já está considerada culpada. Mesmo assim, tem tashlumim, tem maneiras de resolver uma dívida vencida, uma dívida para com Hashem já vencida. Mesmo assim, a pessoa tem maneiras como sair fora desta dívida e sua tshuva ser aceita, mas aqui necessita uma tshuva bem mais intensa, como uma determinação sem antecedentes e uma vontade de se ligar com Hashem irremovível. Pesach Sheni também nos oferece uma terceira opinião, que é chag por si só, regel bifnei atzmo. Isto simboliza tshuvat hatzadikim. As pessoas justas também têm que fazer teshuva, têm que fazer não arrependimento, mas uma aproximação diferente e singular com Hashem. Seguindo as palavras do Balatanya, autor do Tanya, as pessoas têm um conceito errado, achando que teshuva é somente sobre pecados. Não é assim. Encontramos no Talmud que quando Mashiach chegar, Mashiach vai conseguir que os tzadikim, pessoas justas, vão fazer teshuva. Teshuva significa elevar cada vez mais nossas almas para se aproximar para Hashem. Isto é algo infinito que cabe também para os tzadikim se esforçar e conseguir. E já que entendemos que o Pesach Sheni, o segundo Pesach, nos lembra e nos indica as três maneiras de teshuva e elevação, podemos entender as diferenças que existem entre o Pesach Rishon, o primeiro Pesach, e o segundo Pesach. No primeiro Pesach, já vimos em nossa primeira aula que chametz é assur, chametz é proibido. O tzadik, uma pessoa justa, não deve ter contato nenhum com ra, com aquilo que está proibido. Não cabe a ele elevar, retificar e transformar o que está proibido por Hashem. Em contrapartida, o segundo Pesach, que representa a Avodat Hatshuva, chametz umatzah imo babayit. Durante a hora de trazer seu Korban Pesach, representando sua Tshuva, chametz se encontra com ele na mesma casa. Representando e indicando a Avodat Hatshuva, que tem como objetivo transformar o chametz para matzah. Ou seja, aquilo que era proibido, através da sua tshuva, se tornou uma mitzvah. E por isso o Pesach Sheni é um dia só, representando o Baal Tshuva, que sua transformação, na realidade, representa uma reviravolta positiva em sua vida. Encontramos no Talmud sobre Reb Elezer ben Durdaya, que ele era um grande pecador. Mas chegou o momento que Reb Elezer ben Durdaya colocou sua cabeça entre suas pernas e chorou. E chorou tanto que ele faleceu. Quando o grande mestre Rebbe, o compilador das Mishnayot, ouviu como que foi a teshuva de Reb Elezer ben Durdaya, Rebbe chorou. e falou o seguinte: existem aqueles que eles ganham o mundo vindouro durante o decorrer dos anos, mas existem aqueles que ganham sua parte no mundo vindouro numa oração, representando a Teshuvah de Rebbe Elazar ben Dordaya, que era uma viravolta total num instante só. E por isto, Pesach Sheni é um dia, diferente do que Pesach Rishon, que é composto de 7 dias, representando a Avodat HaTzadikim, a forma que os tzadikim se comportam, que é acumular méritos passo após passo, refinando suas midot, emoções e sentimentos, que são as 7 características emocionais através das quais nossa alma se manifesta. E agora que já entendemos bem a diferença entre o primeiro Pesach e o segundo, entendemos também as maneiras de tshuva e as opções de tshuva que existem para cada de nós, independente se ele já é tzadik, se ele já é uma pessoa justa, ou se por enquanto ele não atingiu este nível. Tshuva é uma opção para cada de nós. Se arrepender, se aproximar para Hashem, é caminho disponível para cada Yehudi. Podemos também entender o dito dos Rebes sobre o segundo Pesach. O segundo Pesach nos ensina que nunca é tarde demais. A palavra nunca é para nos dizer que, independente o tamanho do pecado, o grau da transgressão e a profundidade do erro, mesmo erros, pecados e transgressões feitos intencionalmente e premeditados, o conceito Pesach Sheni nos ensina que sempre tem uma maneira de consertar, retificar e recuperar aquilo que foi perdido. Nunca é tarde demais. Em Hassidut ainda aprendemos que mesmo Teshuvá tem que ser feita com alegria. Para terminar com uma pequena história hassídica, uma vez o grande mestre Baal Shem Tov chegou para uma certa cidade e perguntou antes de Yom Kippur quem que vai liderar as rezas na sinagoga. Falaram para o Baal Shem Tov: nós temos chazá muito interessante. Quando ele fala Al-Het, que é a confissão, ele canta uma música alegre. O Baal Shem Tov ficou muito interessado de se encontrar com este chazá. Quando chegou o chazá, o Baal Shem Tov lhe perguntou: qual que é o motivo que quando você fala Al-Het, que significa confessar teus pecados, você está tão alegre? Será que você não poderia escolher uma música diferente? E o Hazan lhe respondeu: Hashem me deu uma oportunidade de eu me limpar e me apresentar melhor diante dele. Será que não é motivo para estar muito alegre? O Baal Shem Tov decidiu que ele é ótimo Hazan. Aprendemos desta história que mesmo Teshuvá devemos fazê-la com muito simchá, muita alegria e com total confiança em Deus. Chazak u Baruch.